O direito de recusar ajuda. Até onde o cuidador deve insistir? A cena é familiar para quem convive de perto com o cuidado de uma pessoa idosa. O familiar ou cuidador oferece ajuda. Talvez para se levantar, para tomar o remédio, para aceitar a presença de alguém novo na rotina. E o idoso diz não. Uma recusa clara. Às vezes repetida. Às vezes acompanhada de irritação. Para quem cuida, a resistência parece teimosia. Para quem é cuidado, a insistência parece invasão. Os dois lados sentem, e nenhum dos dois está completamente errado. O que falta, na maioria dessas situações, não é boa intenção. É compreensão sobre o que aquela recusa realmente significa, e sobre qual é o papel do cuidador diante dela. A recusa não é teimosia, é autonomia. A palavra teimoso é uma das mais usadas para descrever idosos que resistem a cuidados. É também uma das mais equivocadas. O que muitas vezes interpretamos como teimosia, é na prática um ato legítimo de autodeterminação. A expressão de alguém que ainda quer ter controle sobre o próprio corpo, o próprio tempo e a própria rotina. A recusa de ajuda pode estar ligada ao medo de perder independência. A vergonha de depender de outra pessoa. A dificuldade de aceitar o envelhecimento. A tristeza por mudanças na rotina ou alterações cognitivas. Em alguns casos, o idoso não percebe os próprios riscos. Em outros, ele percebe, mas sente que aceitar ajuda significa abrir mão de sua identidade. Essa última hipótese é central. Para muitos idosos, especialmente aqueles que passaram décadas cuidando da casa, trabalhando e tomando decisões por toda a família, aceitar ajuda é o mesmo que dizer em voz alta, "Não sou mais capaz." Esse peso emocional é real e não deve ser ignorado. Muitos idosos enxergam a presença de um cuidador como um símbolo de dependência. Admitir que precisam de ajuda é, para eles, o mesmo que dizer, não sou mais capaz.
Esse medo de se tornar um peso ou de perder o controle da própria vida é extremamente comum, especialmente entre pessoas que foram independentes por décadas. Há ainda uma dimensão que vai além do emocional. A recusa é, em muitos casos, um exercício de identidade. Os idosos ficam reduzidos aos seus corpos e perdem sua história e identidade quando os mais jovens desmarcam o lugar do idoso como portador de deficiências, não mais completamente sujeito. Quando o idoso recusa a ajuda, ele está muitas vezes resistindo exatamente a isso. A tentativa de ser reduzido às suas limitações, em vez de ser reconhecido como alguém com história, vontade e valor. O conflito entre proteger e respeitar. Reconhecer a recusa como um ato de autonomia não significa ignorar situações de risco. Existe uma tensão real entre dois princípios igualmente válidos: o direito à autodeterminação do idoso e o dever de proteção de quem cuida. E navegar entre eles exige discernimento. O ponto de partida legal é claro. O Estatuto do Idoso reforça a garantia da autonomia, da liberdade e do direito à participação do idoso em decisões que o afetem. Isso significa que se o idoso está lúcido e consciente dos riscos de sua recusa, seu desejo deve, em princípio, ser respeitado. Em outras palavras, um idoso lúcido que recusa contratar um cuidador, que insiste em viver sozinho ou que decide não seguir determinado tratamento, está exercendo um direito. Discordar dessa decisão é legítimo. Ignorá-la, não. O cenário muda quando a capacidade de discernimento está comprometida. Independentemente das perdas que as pessoas idosas sofrem ao longo de sua vida, é necessário preservar, ao máximo, a sua autonomia da vontade, admitindo-se apenas restrições quando suas escolhas importarem em violação à sua dignidade ou total falta de discernimento de seus atos. Quando há risco iminente e o idoso não tem condições de avaliar esse risco com clareza, como ocorre em estágios avançados de demência, a intervenção de terceiros pode ser necessária e eticamente justificada. Mas esse cenário é a exceção. Na maior parte das situações cotidianas, a recusa de ajuda de um idoso lúcido é um limite que precisa ser respeitado, mesmo que cause desconforto em quem cuida. Respeitar o tempo e o ritmo como forma de cuidado. Mesmo quando a ajuda é genuinamente necessária e o idoso ainda não está pronto para aceitá-la, a insistência excessiva raramente resolve. Quase sempre aprofunda a resistência e deteriora o vínculo,
que é exatamente o que mais importa preservar.
Quando o idoso recusa um cuidador, é mais eficaz escutá-lo com empatia do que tentar convencê-lo a aceitar. O que exatamente o incomoda? Ele já viveu alguma experiência negativa? Quais são seus medos? Abrir espaço para conversas sinceras, demonstrar respeito pelas vontades da pessoa idosa e reconhecer sua história de vida são atitudes que criam pontes de confiança. E confiança é o caminho mais curto entre a resistência e a aceitação. A escuta ativa é, nesse contexto, muito mais do que uma habilidade de comunicação. É uma forma de cuidado. A escuta ativa fortalece o vínculo entre cuidador e idoso, criando um ambiente de confiança mútua e respeito. Ela promove compreensão, reduz sentimentos de isolamento e fortalece os laços de confiança entre cuidador e paciente. Um estudo publicado no Mayo Clinic Proceedings, em parceria com o Institute for Healthcare Improvement e o Henry Ford Health, mostra o impacto concreto dessa postura. Os pesquisadores defendem que ouvir não é apenas uma gentileza, é uma ferramenta poderosa que melhora o cuidado, fortalece a confiança e pode transformar o próprio sistema de saúde. Os autores chamam essa prática de escuta guiada por valores, uma abordagem que vai além de perguntas técnicas ou de rotina. É sobre estar presente, fazer as perguntas certas, demonstrar curiosidade genuína e agir com compaixão. O ritmo do idoso também precisa ser levado a sério. O ideal é realizar alterações graduais, respeitando o tempo e o ritmo do idoso. Tentar mudar tudo de uma vez só pode gerar ainda mais resistência.
Se for necessário contratar um cuidador, por exemplo, começar com visitas curtas e ir aumentando o tempo aos poucos, pode ser muito mais eficaz do que uma mudança abrupta. Cada pessoa tem uma história, um tempo interno e uma forma própria de processar mudanças. Respeitar esse ritmo não é fraqueza, é inteligência no cuidado.
Até onde o cuidador deve insistir? Essa é a pergunta mais difícil, e a resposta honesta é: depende. Depende do grau de risco envolvido. Depende da capacidade cognitiva do idoso para avaliar esse risco. E depende também de uma distinção fundamental que nem sempre é fácil de fazer. A diferença entre o que é inegociável por segurança e o que é simplesmente diferente da nossa vontade. Muitas recusas podem ter raízes em medos, depressão ou no receio de perder a independência. E uma abordagem cuidadosa pode gerar resultados positivos, preservando a dignidade e a vontade do idoso enquanto ele for capaz de discernir. Os primeiros passos nesse cenário devem ser pautados pela mediação familiar, o diálogo empático e o apoio de uma equipe multidisciplinar composta por geriatras, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais de saúde. Quando a recusa envolve risco real e imediato à vida ou à saúde, e o idoso não tem condições de avaliar esse risco, insistir é necessário e eticamente correto. Quando envolve uma preferência, um hábito ou uma escolha que simplesmente não é a que faríamos por ele, insistir é uma forma de desrespeito disfarçada de cuidado. O cuidador que aprende a distinguir essas situações, que sabe quando firmar e quando recuar, quando proteger e quando simplesmente respeitar, está praticando o cuidado no seu sentido mais pleno. A recusa do idoso não precisa ser uma barreira. Pode ser um convite à escuta, ao acolhimento e a um novo modelo de convivência, onde o cuidado é parte da liberdade, e não o oposto dela. Cuidar bem de alguém inclui aceitar que, às vezes, cuidar bem significa dar um passo atrás. Quer saber mais sobre como o cuidado pode ser ao mesmo tempo seguro e respeitoso?
O blog do Terça da Serra publica toda semana conteúdos sobre envelhecimento, autonomia e qualidade de vida na terceira idade. Acompanhe e fique sempre bem informado.